Caro, apostar num programa de renovação das casas, a que chamamos 3C, Casa, Conforto e Clima, que vá até aos 100% de reembolso para os escalões de mais baixo rendimento, que dê mais conforto e dignidade às pessoas nas nossas casas, que dê baixa fatura da energia e que nos permita ajudar a salvar o planeta e dar soberania energética à Europa. Neste orçamento, o LIVRE trabalhou para que o orçamento ficasse melhor agora do que aquele que nos foi apresentado. E significa o país ficar melhor do que aquele que tínhamos antes das últimas eleições. Permite-nos fazer um caminho, que é um caminho difícil, mas construtivo. É por isso que o LIVRE não votará a favor deste orçamento, não podendo acompanhar a sua estratégia global, mas também não votará contra, porque algum caminho foi feito e esperamos que no caminho que temos para o Orçamento de 2023, muitas destas ideias se venham a concretizar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dão-nos de novo o prazer de assistir aos nossos trabalhos as senhoras e os senhores deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que, sob a presidência do Sr. Deputado Higino Lopes Cardoso, presidente da respectiva Comissão de Assuntos Jurídicos, Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, estão em visita ao nosso Parlamento. Saúdo-os de novo. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Para intervir, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Presidente, começo por saudar as senhoras e os senhores deputados, os membros do Governo aqui presentes, bem como todos os que assistem a esta cerimónia. Não podendo deixar de agradecer esta semana aos serviços da Assembleia da República e aos assessores da Comissão de Orçamento e Finanças e também aos assessores do meu próprio gabinete, enquanto deputada única, pelo trabalho inexcedível que fizeram, sempre exemplar. Quanto àquela que é a discussão deste Orçamento de Estado, o PAN sempre disse que este Orçamento era uma maratona. Uma maratona que, mais importante do que discutir as insuficiências que o mesmo assinalava e na versão que entrava aqui no Parlamento, deveríamos discutir aquilo que queríamos, de facto, fazer a diferença com melhorias substanciais na versão que daqui sairia hoje. E embora se registre alguma demora no Governo no processo negocial e que não se tenha ido tão longe quanto queríamos, a verdade é que há avanços muito importantes que surgem pela mão do PAN. Avanços que se traduzem num compromisso orçamental que ascendem a quase 100 milhões de euros e que trazem mais justiça intergeracional e, acima de tudo, um orçamento mais verde, mais ecológico e mais sustentável, que garante que as futuras gerações não possam herdar de facto um planeta mais comprometido com aquele que é o bem-estar e a qualidade de vida. E quando ainda ontem lemos notícias sobre o impacto que as alterações climáticas estão a ter na Somália, que enfrenta a pior seca em 4 décadas, em zonas vulneráveis às mudanças climáticas, não podemos ignorar que Portugal vai ser um dos países mais afetados pela crise climática e que precisamos ter orçamentos, precisamos ter políticas públicas fortemente comprometidas com a crise da nossa vida. E é graças ao PAN que temos um orçamento mais verde. Propusemos e conseguimos 20 milhões de euros para os transportes públicos no interior. Propusemos e conseguimos 40 milhões de euros para tornar as casas das pessoas que vivem em pobreza energética mais sustentáveis, mais confortáveis e, em cima de tudo, mais climaticamente sustentáveis. Queremos florestas mais resilientes e mais vigiadas. Conseguimos vigilantes da natureza, 5 milhões de euros para deseucaliptar Portugal. Conseguimos também aumentar a percentagem até 15% este ano para promovermos a agricultura biológica. Conseguimos também aquilo que é os chamados rios livres, para que possam correr livremente e haver uma despoluição dos mesmos. E quando assistimos a autarcas que arrancam ciclovias, conseguimos 1 milhão de euros para o Plano Nacional da Mobilidade Ativa no nosso ciclável no nosso país. Mas também na defesa dos direitos humanos ninguém foi deixado para trás. Propusemos o combate ao tráfico de seres humanos, a Rede Nacional de Bancos de Leite Materno, também intérpretes de língua gestual portuguesa. E mais, em momentos em que o saudosismo do Estado Novo tem engraçado neste Parlamento e em que a preservação é cada vez mais premente, conseguimos aprovar a transformação da Casa de Aristides de Sousa Mendes em museu. E graças ao PAN, temos também um orçamento mais empático para com os animais. Um orçamento que dá 13 milhões de euros para as medidas de bem-estar animal, que incluem a construção de um hospital público veterinário para quem mais precisa e um plano nacional de desacorrentamento, a par daquelas que são os avanços, por exemplo, com os centros de recuperação de animais selvagens. Nesta maratona, é verdade que chegamos ao fim sem ver um conjunto de medidas assinalável aprovadas, como a renegociação dos contratos do novo banco. Continuamos a ter borlas fiscais à indústria poluente. Não deixemos o IVA no cabaz essencial ou nos serviços médico-veterinários. Mas fizemos um caminho. E é por isso que o PAN se vai abster nesta votação final global. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor evocou aqui tantas vezes que ainda tinha muita estrada para andar. Esperamos que o Governo, durante esta legislatura, não venha depois, com o seu rolo compressor da maioria absoluta, a asfaltar esta mesma estrada. Porque o compromisso sério que conseguimos com o diálogo, com a negociação, ganhou o país, ganhou a democracia e, acima de tudo, ganhou o ambiente e as gerações futuras. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Este orçamento era, na campanha eleitoral, o mais à esquerda de sempre. Ganha a maioria absoluta e revela-se o orçamento do afinal não. Afinal não melhora os rendimentos, afinal não protege o Estado Social, afinal não há diálogo na maioria absoluta. Nada nos surpreende, mas vamos por partes. No 1 de maio, há um mês, o Primeiro-Ministro anunciou: vamos prosseguir o objetivo de reforço do peso dos salários no PIB. Dois dias depois, a Ministra da Presidência veio explicar que, afinal, não. O orçamento não atualiza salários nem pensões à inflação e já ninguém terá a coragem de afirmar que a inflação é coisa passageira. O galopar dos preços está a cortar salários e pensões de forma bem real e nada transitória. Mesmo que a inflação venha a abrandar, como todos esperamos, os preços continuarão a subir e os salários a perder. A subida do preço da energia começou há um ano. Não há novidade e ninguém foi apanhado de surpresa. O Governo optou, sim, por deixar em perda quem vive do seu trabalho no momento em que a economia está a crescer e a produtividade a aumentar. Só os salários é que encolhem. O Governo não atualiza salários porque diz que teme mais inflação. Mas recusa controlar as margens de lucro que essas, sim, originam a inflação. O Governo opta mesmo por deixar à solta quem faz milhões a especular. O mais recente relatório da Oxfam é claro. Com a pandemia surgiu um novo multimilionário a cada 30 horas. E a cada 33 horas, 1 milhão de pessoas passou a estar em risco de pobreza extrema. Em Portugal, Galp, Pingo Doce, Continente anunciam a distribuição de dividendos milionários. Enquanto isso, quem trabalha, e mesmo quem lá trabalha, vive aflito para pagar o combustível e o supermercado. Por isso, organizações como a OCDE e o FMI têm vindo a defender a taxação de lucros excessivos. E países como o liberal Reino Unido ou a Itália de Draghi avançam para taxar a 25% estes lucros caídos do céu. Já o governo português recusa qualquer medida que limite lucros e introduza equilíbrio na economia. Prometeu melhorar os rendimentos do trabalho e reduzir as desigualdades. Até admitiu uma taxa especial, mas chega ao orçamento e surpresa. Afinal, não. O mesmo sucede nos serviços públicos. No debate do programa do Governo, o Primeiro-Ministro proclamou, olhando para aquela bancada, o futuro não é liberal, o futuro é do Estado Social. Eu estou de acordo. O Governo é que, afinal, não. Na saúde, o Serviço Nacional de Saúde pode gastar na contratualização com privados, o que não pode investir no seu funcionamento, e pode pagar mais a prestadores de serviços externos do que em salários. Só no primeiro trimestre deste ano, gastou 34 milhões de euros em tarefeiros. Daria para mais de 1000 profissionais permanentes que, afinal, o Serviço Nacional de Saúde continua sem poder contratar. Muito Estado liberal, pouco Estado social. Na educação, este ano letivo acaba com 7 mil alunos sem professores. O próximo começará com dezenas de milhares nesta situação e não se vê resposta para contrariar o rápido envelhecimento do corpo docente. Já se sabe, o próximo ano judicial abrirá com os costumeiros lamentos de que sem meios não haverá justiça. Na cultura contas feitas, os programas de apoio dito sustentados têm menos orçamento do que tiveram. A transição climática continua sem programa nem planificação. Na segurança social, nem mesmo os apoios aos mais pobres dos pobres são atualizados pela inflação. E na habitação? Desapareceram compromissos de resposta pública, mas continuam vistos gold, benefícios para residentes não habituais e fundos imobiliários, desregulação do alojamento local, muito liberal, pouco Estado social. Ninguém se engane nas contas. A receita fiscal vai aumentar com a inflação. O orçamento dos serviços públicos é que perde face à inflação. O velho mantra de fazer mais com menos. Tudo, dizem-nos, para cumprir regras de um tratado orçamental que Bruxelas decidiu, vejam bem, suspender. Não só este ano, mas também, pelo menos, no próximo ano. Em março, o primeiro-ministro dizia, e cito, deveremos assegurar trajetórias de redução do déficit da dívida que sejam responsavelmente ajustadas às circunstâncias que estamos a viver. Mas em maio, afinal não. Em plena crise de inflação, o Governo exibe um dos déficits mais baixos de toda a União Europeia, como se essa escolha restritiva fosse ajustada às circunstâncias que estamos a viver. Finalmente, afinal não, este não é o orçamento da maioria absoluta de diálogo que António Costa prometeu nas eleições. O orçamento sai do Parlamento praticamente como entrou. O PS torceu o regimento, brincou às cedências, mas não mudou nada de significativo. Os serviços públicos terão pouco orçamento e os trabalhadores pouco salário, mas a julgar pelas cedências, veremos um segundo semestre cheio de estudos, formação, relatórios, projetos-piloto e campanhas que não se sabe como ou quem fará. O PS cedeu mesmo a estudar o que já tinha dito que estudaria no seu programa. Aprovou mudar o nome aos programas de eficiência energética, sendo maior o compromisso com a mudança de imagem dos sites e formulários do que do programa propriamente dito. Tudo muito eficiente. E aprovou até dar informação sobre produtos a distribuir, mas cuja distribuição chumbou. Confuso? Nem por isso. Novos fora nada é nada. Seria apenas caricato se não fosse uma manobra deliberada de desacreditar o Parlamento e, com ele, o confronto das alternativas políticas. E esse foi o único diálogo do orçamento do Afinal Não. Senhoras e senhores deputados, no voto da generalidade, como na votação final, o Bloco recusa ser cúmplice de um orçamento de quebra de salários e pensões num país de emprego precário e baixos salários, com serviços públicos a degradarem-se. Bem sei que o Partido Socialista vem a este debate instalado no conforto da maioria absoluta, mas os aplausos da bancada não substituem o confronto com a realidade. A avaliação deste orçamento não foi feita nas eleições, será feita pelo país nos próximos meses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, trouxemos a debate mais de 300 propostas com soluções para responder aos problemas que afetam a vida dos trabalhadores e do povo. A intervenção do PCP distingue-se, mais do que pelo número de propostas, pelo conteúdo do que quis ver inscrito neste orçamento. Priorizámos a valorização dos salários e das pensões, a regulação dos preços da energia, dos combustíveis e dos bens alimentares, a valorização dos serviços públicos e dos seus trabalhadores, do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, da Segurança Social, o alargamento da oferta de transporte público, a garantia do acesso à habitação, a criação de uma rede pública de creches, o alívio da tributação sobre os rendimentos baixos e intermédios e o seu aumento sobre o grande capital, o apoio às MPMEs, aos pequenos e médios agricultores e pescadores, a justiça, às forças e serviços de segurança, a defesa, à ciência, os apoios à juventude, ao desporto,